Enquanto isso, na sala de justiça.
Boa noite, galera. Estamos no ar com mais uma Sala da Justiça. Semana passada não rolou o programa e eu assumo totalmente a culpa por isso, porque estava rolando a Black Friday e eu estava em Nova York. Então você tem que entender que é um ótimo motivo, né? Então, sem mais delongas, vamos começar o programa. E o programa de hoje a gente tem a presença do nosso querido Marcel. Marcel, seja bem-vindo à Sala
Olá.
Da Justiça.
Obrigado.
Tudo certo aí?
Obrigado.
Como é que estão as coisas?
Tudo certo. Por sinal, eu também estava na Black Friday. Por sinal, eu estava lá com você.
Em Nova York.
Então... Eu posso afirmar que realmente é um ótimo motivo a gente não ter tido a Sala da Justiça semana passada. Foi muito show.
Os dois só partiram.
Era pra ter tido, cara, mas eu realmente fiquei muito cansado, assim, não rolou. Eu assumo totalmente a culpa, tá? Ninguém, mas todo mundo tava pronto pra gravar, a pauta tava pronta. O programa ia ficar maneiríssimo e vocês nunca vão ver esse programa porque ele não vai acontecer.
Vai virar uma lenda igual o cartucho do Atari. Tá errado.
Não rola tipo um remake, não, sei lá.
Ele vai entrar pra história que nem o Nerdcast Proibidão, galera. Esse aí vocês nunca vão saber o que tinha nessa pauta.
Sala da Justiça que nunca existiu.
Exatamente. Então, pô, vamos apresentar os membros do nosso júri, que agora nós temos dois novos membros que estão aqui permanentemente no programa. Lúcia Freitas e Sérgio Vieira. Queridos, muito bem-vindos à Sala da Justiça.
Primeiras damas, os mais velhos falam depois.
Os mais velhos já falaram primeiro, pô.
Uma verdadeira troca de gentilezas aqui no programa, né? Ronaldo, tudo bom aí?
Oi, tudo bom?
Tudo certo, beleza. Tudo bom? Ronaldo Laguna, a gente está esperando aqui a presença ilustre do Cardoso, vamos ver se ele aparece, mas gostaria de recomendar aqui o Byte que eu gosto, o blog do Marcel, que é muito, muito maneiro, e tem um monte de posts legais sobre a Black Friday, né? O Marcel, você já escreveu quantos posts da Black Friday?
Ah, eu só fiz dois, mas foram aqueles pré-viagem, né? Que lá, porra, o cara tá em Nova York, o cara não vai pensar, agora eu vou parar, vou sair daqui da Times Square, vou pro hotel e escrever um post. Ninguém pensa nisso.
Só que
não. Eu não tinha
louco. Fazer um negócio. Ah, peraí, deixa eu sair aqui da. Deixa eu sair aqui da Best Buy, sabe?
Exatamente.
Deixa eu sair da tudo barato. Eu tô com dinheiro na mão. Vamos sair da Toys R Us. Vamos pro hotel, pô. Vamos escrever. Sei lá, vamos trabalhar. Né? Ninguém pensa nisso.
Né? É, só quem mora em só nova-iorquino mesmo, né? Só nova-iorquino faz isso. Tá? Brasileiro não. O brasileiro se deslumbra.
Nova York, o meu problema com Nova York de deslumbramento é tamanho que hoje de tarde eu me peguei vendo a câmera da Times Square, cara. Várias câmeras que tem instaladas na Times Square. É um site que você entra e ele fica trocando. É fã, porra, tava ali ontem. Bom, deixa pra lá. Queria dar aqui, lembrar vocês pra assinar o nosso canal no YouTube e falar que nós estamos com 1.220 assinantes, que pra mim é muito legal. Muito bom mesmo, gente. Como sempre, vocês podem falar com a gente usando a hashtag SJMB ao longo do programa. Eu vou estar sempre de olho no Twitter. E galera, podemos começar já com o nosso primeiro bloco, as notícias dos últimos dias, né? Então, obviamente, está fazendo falta já o Cardoso aqui para falar sobre o assunto. Basicamente, é a Orion, uma nave que vai levar humanos para fora da Terra. E a primeira em não sei quantos anos, décadas, né, Sérgio, se não me engano. E que ia ser lançada hoje e não foi lançada. Não foi lançada por quê? Não foi lançada porque... Ô, Cardoso, muito bem-vindo à nossa Sala da Justiça. A Serendipity aqui tá foda, porque né, todo mundo tá entrando na hora certa. Eu não consegui apertar o botão de começar a transmissão, ele começou às 10 da noite, então tá tudo certo. Cardoso, conta aí pra gente por que que é o Ryan.
Como assim? Como assim? Tem até mulher hoje, vocês não me avisaram, cara?
Olha só.
Ô, Cardoso, a Lúcia agora é convidada. A Lúcia é da equipe, entendeu? Então.
Agora eu virei da equipe, Cardoso. Prepare-se para me encontrar toda semana no SAP.
Já virou bom.
SJMB.
Fala que nem o John Boyega falou lá pra galera que reclamou do Stormtrooper Negro e fala: get used to it, né, cara?
Get used to it.
Aliás, a melhor resposta pra isso seria: isso é o lado negro da força, né?
Tchussum! Tchussum!
Não!
Tchussum!
A melhor resposta é que aquele ali é o irmão do Jango Fett.
É o Jango Fett.
Olha aí, por um momento eu pensei que fosse o Denzel Washington, sei lá.
Não, é o Django Fett, cara.
É o Django Fett.
Cara, a primeira cena, quando ele levanta, por um segundo eu pensei que era o Lando disfarçado de novo. Eu falei, não, tá muito novo pra ser o Lando, cara.
Não, eu fico vendo o pessoal falando, porra, é a primeira vez que bota um protagonista negro no Star Wars. Porra, e o Lando,
não
cara?
Não sabe de nada.
Então... Não, é porque ele era pardo. Lando, segundo o BGE, ele é pardo.
Ah, é que no Brasil ele não ia conseguir nem a cota, né,
Lando,
cara?
Pela margem de erro do BGE, o Lando é ariano.
Tá, falando em Nova York, falando em negro em Star Wars, a gente pega, usa mais um Tulsum e fala assim, I can spear. Você vê o zono que tá dando, né? O cara não conseguia respirar,
por favor,
deu nisso.
Respeitem, por favor, a minoria parda sofrida, até porque eu faço parte dela.
É, todos nós fazemos.
É sério. Na minha certidão de nascimento tá escrito pardo e eu tenho direito a cotas.
Olha aí, Cardoso.
Cardoso, tá perdendo.
Me respeitem, eu sou oprimido.
Esse negócio de cota eu tentei pegar um amigo meu, que é o Jan van Goot, que era sul-africano, né? Você tem de holandês, e tentei achar uma cota pra ele, porque ele é africano, pô.
Descendente. Teve um caso muito legal nos Estados Unidos.
Desculpa, a gente tem que voltar a falar da Orion. Conta o teu caso e depois a gente volta.
Ah, não, na Orion não tem ninguém, então não tem gente lá dentro. Então tá
na
ótimo.
Orion, então, a gente podia fazer as cotas da Orion. Eu vou, porque eu sou mina, o Cardoso vai porque é pardo.
Nordestino, oprimido. Você é o capitão da nave dos oprimidos.
Descendente de índio, vai.
Eu tenho umas sete checkbox marcadas aí nos oprimidos aí.
É, então. Vou fazer bicho, o horário.
Descendente de índio pode também, aí, ó.
Na sala de
índio. Eu preciso de uma combo box.
Descendente de índio já tá coberto porque o Brasil já teve um satélite chamado Saci.
Pronto, é verdade. Tô dentro.
Mas falando da Orion aí, hoje tá tudo errado, né, cara?
É, primeiro foi o vento, né? Bateu de cauda, aumentou, acelerou um pouquinho, 3 minutos e 40, cara. 3:45 pra liftoff.
Mas o problema não era as válvulas, cara?
Não, primeiro hold.
A Nina, dá oi.
O primeiro hold foi com 3:40 pra no primeiro lançamento por causa do vento. Acelerou o vento no solo. O vento de solo acelerou, aumentou. E os caras paralisaram. Ainda bem, que depois deu pau na válvula, né, Cardoso?
E eram as válvulas de escape do excesso de combustível. Você tem. O que é que acontece? Você tem uma enorme garrafa térmica com não sei quantos milhões de litros de oxigênio líquido e hidrogênio líquido. Essa merda esquenta.
É, a minha analogia é uma Coca-Cola com jogando Mentos dentro.
Não, é menos que isso. O problema é que você tem aquela merda esquentando e a pressão vai aumentando. Pra pressão não aumentar demais e dar merda, você tem as válvulas que ficam soltando o excesso de gás. Pois. Essas válvulas, você
isso
tem
parece o... A válvula de escape é sorrisão.
Não exatamente. Essas válvulas, quando você vai lançar o foguete, você fecha.
Não vai fazer diferença. Não ia fazer diferença nenhuma, né? A verdade é essa.
Não ia fazer porque hidrogênio saindo de cima não é bom.
Explode.
É, hidrogênio costuma pegar fogo. E aí, só que essas válvulas, elas estavam dando pau, porque você trabalhar a menos 200 e caralhada de graus, você cria gelo, o troço fica complicado, fica duro, o troço trava. E aí eles não conseguiram fechar as válvulas. Aí eles usaram aquela clássica tática, todo mundo em TI sabe, liga e desliga. Liga e desliga, não funciona.
É a tática do Windows.
Deram um reboot no...
Liga, desliga, não funciona. Aí eles tentaram. Tá bom. Vamos, aumenta a pressão no tanque e deixa funcionando durante um tempo. Aí eles conseguiram. O tanque central funcionou todas as válvulas, o tanque da esquerda funcionou algumas, o tanque da direita não funcionou nenhuma. Aí eles ficaram naquela lugar, manda o estagiário dar uma porradinha na válvula, ou a gente desiste dessa merda e pronto. E nisso teve o problema do vento também. Mas o vento eles resolveram de uma forma muito mais simples. É, desliga o software
que controla
o aborte por excesso de vento.
E aí tava, por isso tava tudo certo, mas aí
não, apareceu era muito alarme tocando na mesa, então quer dizer, isso é típico que acontece até em submarino. Quando começa a tocar muito alarme, eles deixam só os prioritários, o secundário você desliga tudo, porque senão você fica maluco tentando controlar tudo que não tem sentido.
Certo, agora eu queria falar uma coisa que me atrai muito, que é o painel de controle da Orion. Como é que ele é? Ele é parecido com o do SpaceX, como o Cardoso falou no post, e isso é muito legal, né? Menos botões e mais telas.
É, que se bem que nesse voo não tinha ninguém, né?
Tudo
nesse
bem, voo, porra.
Não tem ninguém, mas ok.
Ainda bem, mas, né?
Não, mas essa é a história da Orion. Depois da brincadeira dos shuttles e lançamento.
Do caralho, né? Mandar o negócio lá pra cima sem ninguém. Podia mandar pelo menos um membro da sala da justiça.
Não, depois do Space Shuttle, os caras pararam pra valer mesmo. Agora não sobe porra nenhuma se não tiver tudo 100%.
Não, nem eles nunca fizeram isso. Apollo teve vários voos não tripulados antes de mandar um corno lá pra cima.
A Saturno 5 subiu pelo menos 3 vezes, vazia.
Com 15% de garantia, eu tava subindo já, cara. Pô, tu ia perder uma dessa?
Não, a Saturno 5... Então, o Saturno 5 subiu 3 vezes sem ninguém dentro. A primeira vez que colocaram alguém dentro e nem subiu, morreu os 3. Entendeu?
É praticamente uma partida de Kerbal.
Pilotada por mim, que não sei jogar, não sei fazer aquele treco até agora.
Então, gente, vamos falar então de outro ponto, então, que é o relógio da NASA, o clássico relógio, foi substituído por uma versão mais moderna e o Cardoso fez um post nostálgico aí. Cardoso, o que você pode falar sobre esse relógio novo?
Ah, pô, que coisa de nerd, cara. Pô, os caras têm um relógio tão legal, tão maneiro, legal, tão bonito.
Clássico.
O troço acústico tem uma função, é aquele clássico meme. Você tinha uma função. Exato. E ele cumpria, que era dar o countdown do lançamento. Aí, não, tá muito caro substituir 390 lâmpadas e mais não sei o que, porra nenhuma. Os caras quiseram fazer um relógio, fazer um negócio mais bonitinho, gastaram 200 e tantos mil dólares pra fazer botar uma porra de um telão.
Porra, e não é nem no Brasil. Se fosse no Brasil, você podia falar que alguém tava ganhando algum dinheiro aí, mas não é o caso. Ele só
sabe o que é melhor? Esse relógio foi desmontado, mas ele vai ser remontado. Não, no centro de visitantes lá do Cabo Canaveral ou alguma porra. Quer dizer, eles vão continuar gastando dinheiro consertando essa merda.
Só que não vai mais estar lá no lugar, né?
Não vai estar mais no lugar. Vai ter essa porra que vai ficar mostrando comercial.
Já sei o que eles vão fazer.
Eles estão monetizando, gente.
Não, sabe o que acontece é o seguinte. A área de lançamento lá, que era do Saturno 5, tá totalmente abandonada, né? Então eles estavam vendo lá, levantando grana para transformar aquilo lá num centro de aeroespacial, cacete A4. Provavelmente eles vão levar para lá.
Desse jeito?
Nem que fosse o centro espírita.
Quem vai visitar a NASA, você não vai visitar lá o galpão da Saturno 5, as pranchas de lançamento, os caminhões de lançamento que estavam tudo enferrujando lá, tal, não sei o quê. E a plataforma, não vai lá, cara. Não foi no Cabo Canaveral.
Mas essa plataforma que eles estão usando, que eles usaram agora na Orion, é essa.
Não, é outra.
Eu vou te falar uma parada aqui.
A SpaceX alugou por não sei quantos anos a mesma plataforma.
É a mesma, Cardoso? Não é outra?
É a mesma.
Ela tava toda detonada, porra.
Se fosse uma área, não fosse tanto, não.
Eu sou tão velho que em 1981 eu estive lá no Cabo Canaveral, cara, e realmente foi uma parada espetacular, uma experiência assim foda. E foi antes do primeiro voo da Space Shuttle, né, cara? Mas vamos continuar falando de aviação, mas vamos falar agora do U-2, que não é o Bono, que também se acidentou, mas é o U-2, o avião espião, que agora a Lockheed Martin tá querendo transformar ele em drone. Isso é preocupante, de certa forma, vocês não acham?
Genial. Genial.
O drone não tripulado um avião espião agora vai ser transformado em avião. Não,
mas é genial, drone. É genial.
É genial mesmo.
Esse drone não joga bomba.
Especialmente.
É
Especialmente pra Lockheed Martin, né? Que vai vender mais.
Muito mais barato do que construir um do zero.
Claro. Claro. E muito mais barato do que colocar o fator de cagaço, que é o, né, o fator K, o fator de cagaço humano dentro, né? Que você colocar um cara dentro, no cockpit, porra, custa caro pra caramba, porque você tem que manter o cara vivo lá, 30 mil pés de altura, 30 mil pés não, 60, 80 mil pés, essa porra.
É, dá pra voar mais alto, inclusive.
Dá pra voar mais alto, não, não precisa de cockpit,
né?
Nenhuma disso. Você pode, outra, o fator de cagaço estrutural pode ir pro cacete, 4.7 vai pra 1.6 tranquilo, cara, os caras não tem que gastar, pô, tem que me preocupar com metacentro, se aquela porra explodir, vai matar o coronel Joe, né? McEnroe, flash de caralho, 4. Não, não tem nada, se explodir vai perder uns dólares lá, que tudo bem, vamos fazer de novo.
É. Mas... Porque o tio foi mais do que amortizado, pô.
Ô, Marcel, o que que você acha? Você acha válido essa troca aí, transformar em drone?
Cara, eu acho assim, que eu não sou muito fã de drones. Eu acho que algum momento eles vão foder a gente de alguma forma.
Ah, esse medo da Skynet. Não.
É a Second Renaissance. Você tá preocupado com a Second Renaissance, é isso?
Eu, não, vê, vocês estão falando de drones, aí sai o trailer de Exterminador do Futuro Novo hoje, eu acho que isso tudo tá...
Eu não vi, hein?
Tudo tá relacionado, entendeu?
Sabe o que eu acho muito legal nessa história toda? É que, do mesmo jeito que você tem gente tipo o Miguel Nicoleles e o Roger Penrose, que não botam fé nenhuma em inteligência artificial, do outro lado você tem gente tipo Elon Musk e o Stephen Hawking que anunciam que a inteligência artificial vai destruir a humanidade. Então eu entro no modo PSDB que eu fico completamente em cima do muro.
Só pra você ter uma ideia, eu tenho muito mais medo do ser humano com C, como eu digo, do que de uma inteligência artificial controlada, ou que mesmo que fique descontrolada, como por exemplo o Android.
O ser humano, a gente não espera mais nada.
A minha preocupação, cara, presta atenção. Sabe o que fizeram? Sabe o que fizeram há 2 anos atrás? Um maluco conseguiu convencer uma parte da comunidade europeia, os russos também, de que jogando minério de ferro no mar de certa porcentagem, o cacete A4, ele ia conseguir controlar um certo tipo de emulsão e ia conseguir melhorar a questão de característica da água do mar para aumentar o plâncton.
Cara, mas isso conseguiu... é uma ideia antiga.
É, ele fez isso, é mais ou menos como semear as nuvens para ficar escuro, entendeu? Uhum. Renascença, né? Então, o cara fez isso, conseguiram jogar, fizeram lá um puta no programa, jogaram milhões de toneladas de minério de ferro de um certo tipo, deu uma invasão de alga que eles não tinham previsto, porque a porra da alga sintetiza, e fudeu com o Mar do Norte. Aquilo que ia ajudar... fudeu com o transporte marítimo, quase acabou com a brincadeira de transporte de petróleo lá em cima, entendeu? O cara foi execrado, o cara sumiu, desapareceu. Estão querendo caçar o cara, caçar o mandato dele da melhor forma possível.
O Arthur Clarke comentou sobre esse projeto há muitos anos atrás, que você, aumentando a quantidade de minério de ferro no mar, você aumentaria a quantidade de plâncton, aumentaria a quantidade de oxigênio e você ajudaria a diminuir aquecimento global, entre outras coisas.
É, o que o cara fez foi exatamente isso. Só que acontece o seguinte, a porra das algas se multiplicaram, diminuiu o volume de oxigênio, matou o plâncton e, puta, acabou com a pesca lá em cima. E, além de tudo, a malha de alga que formou atrapalhou a navegação dos superpetroleiros, porra. De petroleiros, não superpetroleiros.
É o popular tiro que serve pela culatra.
Sim, exemplo. O cara aí
isso é típico, né, Sérgio? A gente tenta meter a mão na santa mãe natureza e acaba fazendo uma grande meleca.
Não, mas você faz uma meleca... Você faz uma meleca pro ser humano, porque pra natureza nada acontece. Aquela história do cara. Pode jogar sal na terra e plástico, pode deixar que a natureza resolve. Tira o ser humano da jogada que tudo se resolve.
O George Carlin sempre falava, né, cara? Eu sempre gosto de lembrar, cara. Pô, save the planet, cara. O planeta não tá nem aí pra gente. A gente tá se cagando, é a nossa própria experiência no mundo, né? Não o mundo. O mundo em si, cara, é uma parada muito maior.
Fala, a minha preocupação com a inteligência artificial é essa, né? Porque o ser humano só faz cagada. A inteligência artificial é criada por humanos. Então, a probabilidade da bosta é exponencial, entendeu?
É, cara, e pô, Animatrix, cara, Animatrix, cara, pô, todo mundo que já viu isso já sabe mais ou menos. E tantas outras coisas que a gente já viu, né, cara, de distopias e mundos onde os computadores...
Cara, sabe que esse é um conceito que é muito pouco explorado? Porque normalmente a inteligência artificial é algo superior e que detona os humanos. Isso. O conceito da inteligência artificial ser falha porque é uma criação humana é interessante.
Ah, mas peraí. Isso é interessante. É tão interessante que é antiga. Chama-se Fuse Logic. É utilizado isso. Em vários circuitos você utiliza inteligência Fuse Logic.
Fuse Logic é meio vai a Bangu. Se rodar, rodou.
Você é burro até aprender. Então, mas como que ele aprende? Ele aprende de uma forma completamente desvinculada do ser humano. Não tem nada a ver com o ser humano, né?
Mas
por quê? Porque ele é burro.
Mas se o humano tá por trás de tudo, você não vai ter essa superioridade fantástica. Você não vai ter
O input sempre vai ser limitado.
Vai ser uma coisa tipo... um supercomputador que, no fundo, vai ter limitações humanas.
É tipo assim, o HAL só vendo naquela faixa de eletromagnética, né? Naquela faixa de luz. Ele não vai ver infravermelho nem ultravioleta, ele vai ver a nossa, né? Porque ele tem que reagir conforme a nossa. Esse é o HAL, a brincadeira que eu sempre achei do HAL é que ele era humano. Ele tinha todos os limites humanos, até na visão, tá?
Ele é o seguinte... Não, fala, conclui.
Pode concluir. Não, era essa história. Não, então, dizer, o HAL é o melhor exemplo de superioridade na distópica, vamos dizer assim, do entertainment. Ele é limitado humanamente.
Falando sério, eu sou bem cético com relação a esse tipo de cataclismo, justamente por isso. Porque se tem humanos por trás, vai ter bosta. Então, vai ter uma linha de código bugada, vai ter um cara que não compilou o negócio direito, vai ter o cara que não fez a documentação. Imagina, o cara que programou a Skynet... Imagina a documentação. Imagina o controle de versões da Skynet, entendeu? Então imagina assim, se tem um humano por trás, tem bosta.
Teve especialista desses falando que ele, não, eu não temo inteligência artificial, porque na pior das hipóteses a gente puxa a tomada.
Esse cara como viu Play Wireless
pra pensar, se você para pra pensar, no fundo isso é verdade, entendeu?
Quando você começa a ler sobre retroalimentação e redes neurais e sistemas que vão aprender conforme a quantidade de informação que eles vão absorvendo sem inputs humanos,
cara, é fácil.
Aí é que tá o problema, né?
Não tem HD pra armazenar tudo isso, velho. Vai faltar HD.
Vai dar pau.
Vai acontecer.
Calma, tem Cubit na história.
Ó, só pra falar sobre essa coisa do tomada, outro dia eu fiz um post no Digital Drops sobre os drones que você tem pra monitorar fazendas ou fábricas. É um aeroporto pra drones. Você bota ele no meio da Honda, o que ele tá fazendo, e aí ele vai lá e pousa. Quando a bateria estiver acabando, ele vai lá e pousa, e aí aquilo faz um contato com a base, carrega ele e ele sai voando novamente.
Esse bicho não custa $1,000, tá?
Bem tranquilo, mas...
O meu comprou agora.
Não tem capaz de tirar a tomada, não, porque vão dar um jeito do lugar onde carrega a bateria e vai sair andando de novo. Não é por aí.
O princípio da Matrix, tal, não sei o quê. Ah, vamos cobrir o sol, porque daí não tem energia solar, tal, não sei o quê. Começa por aí. Tá?
Assim, poderia ser diferente, uma produtora, no mês passado, lançou o primeiro filme pornográfico gravado por drones.
Porra, mas aí tá é sacanagem, né, cara?
Literalmente.
Vamos falar de outra sacanagem agora, que são os preços dos produtos no Brasil. Laguna, o seu posto sobre o iPad. O iPad tá tão caro assim? Não tá tão caro assim? O Sérgio até saiu, né? Vamos falar de iPad, o Sérgio saiu, é isso? Não.
Vocês sabem o que quem compra produto Apple no Brasil tem mais, né?
Mas não tá tão caro assim, tá, cara? Porque pelo preço que eu vi lá no site, tava caro pra
não,
caramba.
Não, assim, eu acho que não tá, mas não tá por um motivo bem simples. Ambos os iPads são fabricados aqui. Ou seja, tanto o iPad Air 2 quanto o iPad Mini 3. Eles são fabricados aqui. Por isso que eles são baratos, assim, menos caros. Eles não são baratos, eles são menos caros. O que é mais caro é o iPhone 6. Tanto o iPhone 6 quanto o iPhone 6 Plus são importados. Então, eles realmente, a Apple Brasil meteu a faca mesmo, tá nem vendo, quer ter lucro nessa bagaça mesmo.
É, eles são caros lá fora também,
é
né,
cara? É, né? Uma empresa capitalista que querendo ter lucro.
Exatamente.
Que coisa errada, né? Uma empresa ter lucro.
Calma aí.
Tá todo mundo calmo, Sérgio. Manda bala.
Não, é que eu vi o tom do artigo do Laguna, e eu sou um cara engenheiro, né? Vocês sabem disso, eu sou um cara que faço conta.
Então faz a conta aí, ele fabricado no Brasil.
Fácil,
ele
tá caro, já fiz. Não, o iPad Air vendido aqui no Brasil, cash, tá saindo por R$1,871,10. Esse tá bom? Igual. O iPad Air 2,
é.
De entrada.
Eu tá acho bom? Que tá bom, cara. Tá bom porque é um aparelho muito, muito foda, cara.
1871,10.
Um aparelho...
Lá nos Estados Unidos. Orlando, o meu foi comprado ontem em Orlando pela minha filha.
Custou olha o mapa aí.
Foi comprado ontem, R$499, se bem que não foi esse, o meu foi o outro, foi de 32. R$499 mais tax, ok? 8%, joia, vezes o dólar. Dólar é R$2,62 e pouco, tá? Isso dá R$1,420, R$1,450. Deu R$400 de diferença, cara.
É, o aparelho tá sendo feito no Brasil, então realmente conseguem botar o preço mais justo, tá? Certo?
Então tá mais justo, não tá esse puta absurdo que tá se imaginando, não.
Mas
se
você considerar que... também que o dólar tá altíssimo, né?
Sim. Esse 2,62 tá fake, né? É um pouco fake, mas não, desculpa, cara, dólar é especulação, é cassino. Dólar não tem nem... É mercado que regula e isso chama-se cassino. Quando consegue botar o cima, tá, chegou, assim, já era.
É maneiro.
Mas é tá aquela coisa, se o dólar chegar, sei lá, 3,50, já especularam esse valor aí em determinado momento, comprar o iPad no Brasil seria mais barato do que comprar lá. E não é porque tá barato aqui, né? Porque é flutuação de câmbio, entendeu?
Não, e outra, são duas coisas distintas você comparar o mercado norte-americano, poder aquisitivo americano, como é que eles funcionam, como é que gira equipamento lá, e a gente falando aqui de 0,08% da população brasileira que compra um iPad.
Pois é, ah, então...
Tem uma outra história, gente, que eu vi ontem, que é uma questão de como as empresas colocam preço nos seus produtos. Vale para iPad, vale para computador, vale para carro.
Eu vendo serviço, eu sei como é que coloca preço.
É, então, é a mesma coisa. Quer dizer, quando você cobra e as empresas cobram mesmo, porque sabem que a gente vai comprar.
Não, você repassa todos os custos que são objeto do que está envolvido naquele produto, seja serviço...
E aumenta pra caramba a sua margem de lucro, né, Sérgio?
A margem de lucro sempre vai rodar entre, por máximo que o cara vai chegar, é 10% de margem de lucro. O problema é que existem algumas coisas, alguns produtos onde a margem de risco, seguro, etc, etc, o custo Brasil que a gente chama, se for pagando todos os impostos direitinho, um CAD de serviço hoje em dia é 3. Se o cara custa 1, vou ter que cobrar 3. Senão eu não pago imposto e não ganho 8% de lucro. Isso é serviço. Se você for falar em termos de produto, tem produto que o cara tem que colocar fator 4, 5. Tá. Porque o que acontece? Ele tem, além de todos os impostos que vão incorrer, ele vai ter todo um processo chamado risco. Tá? Ele produz hoje com matéria-prima toda importada.
O risco de ser roubado é gigante.
Por isso mesmo que você faz seguro de iPhone aqui no Brasil. Nos Estados Unidos isso não existe.
Pelo preço que está, quem compraria um iPad Air 2 ou um iPad Mini 3 no Brasil?
Eu compraria aqui. Eu compraria.
Assim, a vantagem,
por exemplo, de
comprar aqui é a seguinte.
Não, assim, é porque eu acho que o iPad Mini 3, eu acho que tá bem vantajoso aqui no Brasil, assim, bem vantajoso entre aspas. Se você não tiver ninguém pra importar lá de fora, e se você se importa com a garantia nacional, tudo bonitinho, lógico, tem a tal da garantia mundial, mas seria interessante e tal, ter a garantia da própria Apple Brasil.
Cara, vale muito a pena comprar no Brasil, porque pensa assim, toda vez que você sair do Brasil com o seu iPad Mini 3 lindo, é, ele vai voltar pela alfândega e o cara vai te parar e vai querer te cobrar de novo, entendeu? Ah,
exato.
É
isso que eu tô te dizendo.
Mas o quadro vai ter nota fiscal, pronto.
Nós estamos prestando um grande serviço, né, nacional à elisão fiscal. Porque a gente sabe muito bem o que é isso. Minha filha vai trazer um iPad para mim que, puf, se for parar, vai pagar um imposto, entendeu? Uhum. Vai pagar muito mais que os R$400, que é a diferença de preço para cá, tá bom?
Eu tive lá na Black Friday, mas a única coisa que eu trouxe de eletrônico foi esse Pebble aqui e uns crackers aí pros amigos.
Então, o que acontece? O custo, os custos envolvidos numa coisa dessa, não vale a pena você chegar e fazer isso. Como ela quis comprar um presente pra mim, porque ela foi pra lá e quis comprar um presente, eu falei, então compra isso pra mim.
Exatamente.
E ela comprou justamente esse, entendeu?
Porra, tua filha mandou bem no presente, cara. Agora vamos pra próxima pauta, que é...
Só uma coisa, porque é o seguinte, é porque a Apple Brasil aproveitou pra aumentar os preços dos MacBooks e dos iPods antigos.
É que vai sair de linha, pode ter certeza.
Vai.
Vai sair de linha.
Vai mudar, né? O MacBook Air, eu acho que vai vir com
mas,
dela.
Mas assim, o MacBook Pro de aumentar de 13 para 15 mil reais, né, deve ser porque vai sair de linha, né? Ou não?
Não é. Que é vai virar profissional mesmo. Essas coisas todas, com certeza, toda essa parte vai toda para a parte de vídeo e cinema e vai ficar coisa impraticável para consumo humano.
Mas antes de a gente falar da Black Friday, eu queria fazer uma menção honrosa aqui. O top 1 da semana passada, que o programa não rolou, mas o top 1 foi um post do Ronaldo sobre o Moto Max. Então, Ronaldo, conta aí pra gente. Ronaldo, agora que você tá aparecendo duplamente aqui no programa... Tem duas janelinhas suas aí embaixo.
Tem uma dica que acho que eu fui roubado, alguma coisa assim.
Conta pra gente como é que é o Moto Max aí na tua experiência, rapidinho, só pra gente poder ir adiante, mas conta pra gente não deixar passar em branco o top 1 da semana passada.
Cara, esse Moto Max é um mundo, pra dizer o mínimo. É um pequeno mundinho. Porque, tipo assim, a Motorola ela tem aparecido com aparelhos Android muito bons ultimamente. E cada um deles voltado para uma, digamos assim, para um mercado diferente. Por exemplo, para o mercado de entrada você tem o E. O intermediário tem o novo G. O mercado premium tem o novo Moto X. E aí eles me saíram com o Moto Max, que é voltado para o hard user, para aquele usuário que... tem um uso pesado de smartphone, que usa ele basicamente como um computador de bolso. E no que a Motorola cometeu com esse aparelho, ele é muito bom. A capacidade de processamento dele, eu não consegui fazer ele engasgar nenhuma vez, por mais que eu tentasse, por mais multitarefa que eu tivesse feito com ele, com programas pesados, ele não engasgou. A bateria dele é absurda. Em uso normal, digamos assim, mais ou menos pesado, você vai levar uma cerca de 26 horas para gastar toda a energia dele.
O que é isso aí que o Cardoso tá mostrando? É o toner, isso?
É o protesto dele, porque ele tá falando de Android.
Ah, o Android, é assim.
Você sabe, mas... né? A gente fala de Android, ele não...
Tem um outro aparelho, cara, que tem uma bateria bizarra, que é esse aqui, cara. Realmente tá sinistro.
Não.
A Moto X, Kiki.
O iPhone 6 Plus tá com a bateria bizarra.
Não, mas também tá grande.
Não é igual realmente ao Moto X, mas nem carrega tão rápido quanto o Moto X. Mas... Mas não me deixou na mão nenhuma vez dessa viagem pra Nova York.
O iPhone
6 também,
viu?
É, o iPhone 6 também, né, Marcelo?
O
também.
6 o Moto Max é bem razoável em relação ao 5S.
Ô, Ronaldo, o Moto Max é aquele que tem aquele carregador Buster lá, que dá uma porrada, né?
Na verdade, a bateria dele também é melhor, né? 3.900 mAh, eu acho.
Isso, calma. Então. A bateria dele é sobrenatural, pois é. E tem uma coisa que o Motorola, ele carrega muito rápido. O Moto X também. Hoje eu botei ele pra carregar, tava zerado. Em 15 minutos...
Em 15 minutos já começa.
Peraí, Sérgio.
Calma aí. Em 15 minutos
a bateria dele tava 95%.
Uma coisa que eu ia falar é o seguinte. Esses carregadores busters que dão uma pancada em termos de potência, na realidade é jogar mais amperagem na base, no carregamento, eles vão, sim. Fisicamente é a questão de física, não tem saída. Vai deteriorar a tua bateria mais rápido.
É uma coisa que é o...
É o preço a pagar.
Está sujeito. E ele em carregador normal, ele não carrega tão rápido. Só que assim, a carga dele, em 15 minutos, ele injeta uma carga de 6 horas. Em meia hora, a bateria dele subiu. Eu fiz um teste e a bateria dele subiu de 10% para 55% em meia hora. É um absurdo. Uau. Entendeu? Só que assim,
eu vi uma medida que ele carrega 75% numa pancada só, depois os outros 25% bem lento.
O iPhone 6 Plus ele demora pra carregar, mas a bateria dele dura bastante também.
Ele trabalha com tensões diferentes, mas assim, a performance desse aparelho é excelente, a câmera é muito boa, as imagens de muita qualidade, independente da situação, melhor do que o Moto X, por exemplo, ou o Moto G. A bateria dele é sobrenatural, consegui fazer com uso moderado ela durar 39 horas.
39 horas, cara, com uso moderado?
Tá, post.
Teve mais um cara que fez um teste horas. Também com o Moto X, ele também durou um dia e meio.
Não, Moto X não dura nada. Moto X eu tenho.
Moto X não, Max. Max.
Moto Max.
Ele durou um dia e meio com bateria usando tudo. Usando normal.
O iPhone 6 Plus, a bateria dele dura 10 horas com você fazendo tudo. Bluetooth ligado, Wi-Fi, navegação. O que eu acho é o seguinte.
Usando tudo ele, eu consegui fazer 26 horas. No
o
máximo.
Que eu acho é o seguinte, eu li o seu post, gosto muito do Moto Max, acho um aparelho bem interessante, gostei muito do seu texto. Uma coisa que eu não perdoo desse aparelho é o fato dele ter botões, entendeu? O que vai prejudicar quando sair o Android novo. Não é muito legal. Não tem
o que me incomodou nele, na verdade, o acabamento. O acabamento dele não é bom. A traseira dele, que é feita com uma fibra de nylon balístico e uma camada de Kevlar por trás. A fibra desfia. Ela tem a péssima tendência a desfiar.
Ele
desfia. O que eu peguei desfiou. Então, os pontos. E assim, eu vi um aparelho de uma outra pessoa também que tinha adquirido ele. E com 2 semanas de uso, aquela borda plástica entre a tela e a carcaça descascou todinho. Eu peguei o aparelho na mão pra ver e desacreditei. A Motorola, no que diz respeito ao acabamento do Max, ela não caprichou. Mas fora isso.
Engraçado isso, porque o Moto X ele tem um acabamento legal. De repente a versão de plástico talvez seja mais interessante.
É, então é isso que eu achei estranho, mas fora isso, a performance do Max é assustadora. Eu não tenho o que dizer. Ele é, com certeza, eu acho que no momento é o Android mais poderoso que tem no mercado, cara. Porque não tem, o que ele consegue fazer não tem comparação. Com Android não tem comparação.
Maneiro, vamos adiante na pauta Black Friday. Agora vamos falar do que realmente me levou até os Estados Unidos para fazer uma cobertura sobre esse evento maravilhoso que acontece depois do Thanksgiving, né? Porque a gente só, aqui no Brasil, a gente só pegou a parte das compras, mas na verdade ele faz parte de toda uma cultura americana do Thanksgiving, da ação de graças, né? Eles agradecem, é tipo um Natal para eles, assim, digamos, né, Marcel? Uma coisa meio assim.
Começa a holiday season que eles chamam, né?
Exato. É um dia marcante para eles. Né?
É mais importante que o Natal para eles, na verdade.
A gente importou como o Cardoso falou hoje, não sei onde que no Twitter, a gente importou o hábito de comer peru, né, que eles têm no Thanksgiving pro nosso Natal. E outros hábitos, né, Cardoso?
Falando, a gente fala de Android, ele vai jogar.
Black Friday, cara.
Não tem... Agora a gente tá falando Black Friday.
Tá, ela vem depois do Thanksgiving, isso é muito legal. Mas acontecem coisas que não são muito legais. Tipo, as pessoas correm, se pisoteiam, às vezes as pessoas levam tiro. Eu e o Marcel, a gente não viu nada disso lá. A gente só viu a parte legal da Black Friday, tirando o frio, né? Que tava um frio da capenga.
Só fazendo uma comparação, aqui em São Paulo teve alguns anos aí atrás, o pessoal fazia nas grandes lojas aí, Magazine Luiza, esses grandes magazines de eletrodoméstico. Eles faziam um pós-ano novo. Não, era a mesma coisa. É a mesma coisa. Os caras.
Black Friday do Black Friday é o mesmo, não é?
A voz do Nick virou a voz do Darth Vader.
Vamos lá.
Agora.
Então, aqui em São Paulo eles fizeram essa. Eles fizeram isso aqui durante alguns anos. E era essa loucura. O pessoal ficava em fila, aquela multidão, bem Black Friday mesmo. Porque era de verdade. Os caras tinham 30% do valor do produto e entrava, o cara segurava, sentava em cima, fazia o diabo.
Resta essa lenda de que Black Friday no Brasil é Black Fraud e que não funciona. Vocês acham isso também?
Foi mais uma
concordo.
Mais uma vez,
é verdade.
Nem tanto, depende do caso. Por exemplo, eu quase comprei um Galaxy S5 porque ele tava muito bom preço, cara, lá no submarino.
Mas aí não vale, cara. Galaxy S5 devia ser de graça, fala sério.
Peraí. Agora, as ofertas da Asus de notebook sumiram na meia-noite. Abriram meia-noite, meia-noite e meia não tinha mais notebook pra vender.
Mas acontece muito. O pessoal coloca também Black Friday. Por exemplo, a Saraiva, ela tinha MacBook Air por R$2.999. E é um preço bem acessível em comparação com o preço normal, né?
Normal.
E o problema é que você entra lá, ninguém consegue comprar, assim. Então eles fazem essas promoções, mas bota 5 peças. É. Entendeu? Então.
Mas assim, na loja da Asus, ninguém conseguiu fazer o track de quantas pessoas compraram. Agora, que sumiram todas as ofertas que vieram pelo release pra blogueirada, sumiram todas. Olha, rapidinho.
O que eu acho mais complicado é isso: é que eles colocam uma pequena quantidade nesse preço realmente muito baixo. E o outro problema é que é impressionante como, eu não sei se o problema é de TI, o que é que acontece, mas eles não se preparam para o negócio. Da meia-noite, você vai entrar em submarino americano, o site não abre, o sistema de pagamento funciona.
Primeira coisa, entendeu? Tem duas bases aí completamente diferentes, né, que não dá para se apegar. Primeira coisa, Black Friday aqui no Brasil, não tem sentido algum, porque lá nos Estados Unidos é simplesmente tirar estoque velho na frente. Aqui no Brasil, não. É estoque do ano já. É o que vai jogar, vai rolar em dezembro. Então não tem sentido essa porra que eles estão fazendo.
Mesmo lá nos Estados Unidos, tem muita gente criticando a Black Friday, porque, segundo algumas coisas, alguns veículos, eles criariam produtos novos especificamente para Black Friday de pior qualidade, só para baixar o preço. Por exemplo, TVs e não sei o quê. Mas, na verdade, a gente vê muita produto legal lá. Eu e o Marcel vimos muita coisa com preço realmente acessível. Notebook a partir de $100. Chromecast de $23.
É limpeza de estoque.
$75. Né?
Aqui
muita
em São
coisa
Paulo
legal.
É típico a gente ver isso. Aqui em São Paulo a gente é típico ver isso no mercado no mercado feminino de vestuário. Por exemplo, no inverno.
Mas aí, foda-se. Não é na
boca. Pode falar isso.
Eu posso falar o que eu quiser.
É o processo. É o processo. Como é que é o processo de venda? O que
ele faz? Ele compra racista, misógino.
Queima tudo.
Olha aí, não sou nada disso, não. Olha aí.
Racista, misógino, porra. Prepotente, olha só que
transfóbico.
Transfóbico.
Mas, gente,
mas é a mesma coisa. Aqui chega inverno, puta, tu quanto é loja, bota tudo a 30%, a 20%, faz a mulherada entrar nas lojas e comprar coisa que não vai ficar no estoque, entendeu?
Esse
é o conceito. Aqui não, Black Friday não é nada disso. É oportunidade, é Black Friday.
Você não precisa. Isso é verdade ou não é?
É verdade. Eu não compro essas porra, não. Não entro nessa jogada, não.
Depende.
No meu caso, a gente conseguiu adquirir um Kindle Touch de 4 polegadas por R$179. E aí já tava de olho nele já há algum tempo pra possibilidade dele baixar o preço normal. Falei, R$300. A loja da Amazon vendeu ele por R$200. E a gente conseguiu achar por R$180. Então,
tá vendo? Então, mesmo no Brasil, você pode achar boas promoções, né?
Você também não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque, como o Sérgio falou lá, é pra você desovar estoque.
Isso.
O próprio negócio do iPad que ele falou, que pouquíssima gente tem acesso, a Black Friday aqui funciona em tese para que mais pessoas tenham acesso a coisas que normalmente são mais caras, entendeu? Então, assim, deveria ser assim, na verdade, né? Eu tô falando que é na prática, porque a gente sabe que tem aquela questão da metade do dobro e tal, realmente acontece, né? Mas o mercado brasileiro é diferente por isso, porque assim, poucas pessoas, comparação com a quantidade de gente, pouca gente tem tecnologia de ponta, né? Pouca gente possui iPad Air, possui iPhone, esse tipo de coisa. Então, nos Estados Unidos é diferente.
E mesmo que possui, cortando já, desculpe, é o caso típico que eu tive lá no escritório. A empresa de engenharia, 3 mil, tem quase 1.500 engenheiros lá dentro, engenheiros de 40, 50 anos de idade, que compram o iPad para jogar.
O iPad tem aquela vantagem, que pode comprar fazer qualquer coisa, né? Você pode trabalhar com a
Não, mas eles, não, mas eles compram pra jogar. É, eles saem pra jogar. É máquina fotográfica e jogo. Os caras não usam mais pra porra nenhuma. Ah, é muito ruim pra digitar, não serve pra digitar, não serve pra fazer isso. Os caras não utilizam pra porra nenhuma. Agora, os geeks, os engenheiros geek nerd e tal, o pessoal usa pra pilotar drone, fazer plano de voo, fazer o caralho A4 com iPad e com Androidzinho, tablets Androids.
Eu suspeito pra falar porque eu não vejo utilidade em tablet.
Já tá vendo só?
Tive uns 3 iPads e o meu melhor uso pra eles era apoio de copo. O cara deitado na cama, tinha televisão e ele era uma superfície plana e
eu apoiava o copo. Nossa,
eu não
vejo. Você abriu mão do iPad mesmo,
Marcelo? Inclusive porque hoje você tem...
Eu ganho meu salário com o iPad. Eu ganho meu salário com o iPad.
Porque hoje você tem... a gente passa, sei lá, 90% do tempo que a gente tá acordado com o smartphone na mão. E hoje as telas são imensas. Então, o Nick tá com o iPhone 6 Plus aí, de tela de 5.5, ele viabiliza você usar um tablet. Porque ou ele tá no notebook ou ele tá no 6 Plus, entendeu? Então o tablet meio que perdeu a... Não é que não tenha uso pra ninguém. É diferente. Não é que não tenha uso pra nenhuma pessoa e seja uma ferramenta inútil. Pra mim, um tablet hoje é inútil. Mas tem uma série de aplicações e usos e pessoas que veem a utilidade, não é à toa que são recordes e recordes de vendas aí. Ninguém compra
um
gadget desse de R$2.000 só porque.
Eu tô vendo lá atrás de você aqui um tripé. Pra mim, uma máquina fotográfica é inútil. Eu não vivo disso.
Então,
é inútil. Não serve pra nada. Não serve absolutamente nada.
É uma aplicação específica. Isso aí é um tripé, porque é uma câmera DSLR pra filmar e tal.
Não, pra mim, não serve pra porra nenhuma. O iPhone resolve meu problema pra isso, entendeu?
É, pois é, então, mas foi como eu falei. É a questão da aplicação.
Não é argumentação, desculpa.
Mas eu não tô argumentando isso. Mas isso é justamente o que eu tô argumentando. Eu tô dizendo que a aplicação é específica.
Ô, Sérgio, calma, gente, calma. No meu caso, eu não sou uma pessoa normal. Eu não sou, certamente, uma pessoa normal. Dito isso, eu vou dizer aqui que eu tô na minha frente com o iPhone 6 Plus, com o Moto X, com o iPad Mini e o iPad Air tá aqui em algum lugar também. O iPad Mini tá carregando... Eu levo ele pra viagem, eu vejo série, eu vejo filme. Ele é maior do que a televisão que tinha no voo da Delta, no qual eu voltei. Então, não é maior do que a televisão da TAM, mas ele é maior do que várias companhias. Ele é um aparelho que eu levo várias cacetadas de séries e filmes dentro dele, pra onde eu vou. Então, cara, eu tenho uso pra tudo. O Marcel não tem, o Sérgio tem, e nós todos somos amigos e vamos continuar assim.
Agora, eu tenho uso pro tablet. Eu tenho um da Samsung, que a Samsung mandou pra mim, aí eu dei pro meu filho. Ele fica jogando, fica assistindo Netflix.
Porra, isso é muito bom. As crianças se amarram.
Excelente uso.
Antes da gente
sair do Black Friday, mais usam os tablets.
Pois é. Alguém queria falar mais alguma coisa sobre Black Friday e pra gente poder adiante
com o top 7? Queria falar uma coisa sobre Black Friday, que eu acho que o lugar onde a Black Friday vai pegar aqui no Brasil não é pra gente. É no supermercado.
Olha aí.
E eu vi esse ano, foi de Black Friday bacana, não foi no varejo geek, nerd, etc. Foi no Extra, no Pão de Açúcar, no Carrefour, etc. Que fizeram preço bacana de alimento, de coisa para sair, bebida, enfim. Eu acho que tá rolando um aumento de espectro de Black Friday que é super interessante aqui no Brasil, mas eu acho que fica essa coisa seletiva que você falou, sabe, Nick? Tipo assim, cara, a gente não tem o Dia de Ação de Graças, não tem sentido o evento em si, dentro do contexto cultural, e aí fica essa coisa, caiu de paraquedas num monte de desconto, o povo louco, mas assim, nos grandes hipermercados e supermercados, eu acho que o negócio foi bem bacana.
Eu vi muita gente comprando bebida, tava rolando muito desconto, eu vi bastante.
Estoque bacana de Coca-Cola, cerveja e etc.
Nesse assunto, o meu chute é que mais alguns anos, 1-2 anos, o mercado essa parte do mercado feminino, de vestuário, etc., é que vai pegar no breu.
Vai.
Verão, essa coisa toda, a mulherada.
Cara, começou, e quem compra é a mulherada, a gente já sabe. Aqui no Brasil, quem gasta dinheiro é mulher.
E aí é que é o mercado, pô. Os caras estão perdendo tempo contra isso.
Gente, mulher e gay. Vamos falar sério aqui. Quem gasta dinheiro no Brasil é mulher e gay.
E quem ganha é homem.
Exato.
É, daqui a pouco a gente vai começar de machista aqui. Eu queria agradecer ao pessoal que levou a gente para Nova York, os responsáveis pela promoção foram a CVC, muito obrigado a galera da CVC, a Delta Airlines, o The Roosevelt Hotel, onde a gente ficou, foi muito bem tratado, a Cotação e o New York City and Company, que é o órgão de turismo da cidade de Nova York. Então essa galera aí, muito obrigado, um abraço aqui, eu fui pelo Digital Drops, mas e o meio beat só foi prejudicado porque a gente não teve sala do Justiça semana passada, mas eu fiquei muito feliz e isso vai certamente repercutir nos próximos sala da Justiça.
E desconsiderem a reclamação dele de que a tela da Delta era menor do que o iPhone.
Você não fale nada que você foi um dos agraciados com o Chromecast que eu trouxe. Eu trouxe 4 Chromecasts, 2 para a família e 2 para 2 bons amigos, o Cardoso é um deles. E vamos para o top 7. Top 7 começando com o post do Ronaldo. Ronaldo, a televisão de 105 polegadas, 5K da LG. Eu quero uma. Eu vou conseguir comprar uma?
Depende. Tem espaço na sua sala para colocar essa televisão?
Na minha sala tem muito espaço. Coisa. Não tem muito espaço na minha carteira, entendeu?
Dinheiro suficiente.
Aliás, na sua carteira tem muito espaço, né?
Exatamente, tem muito espaço. Então. O problema é esse, cara. Quanto custa esta TV que está sendo fabricada no Brasil, é isso?
Veja bem. Uma semana antes, vamos por partes. Uma semana antes, a Samsung lançou aqui no Brasil uma TV 4K de 105 polegadas, que eles também estão trazendo por demanda, diretamente da Coreia do Sul por R$500.000.
É básico.
Uma semana.
Vai querer quantas, Laguna?
Curva também. Uma semana depois a LG apresentou esse modelo, 105 polegadas, curva, só que 5K, fabricada em Manaus.
Em... 299 mil, é isso, Ronaldo?
Exatamente, 299 mil.
Puta merda, cara, vou comprar quantas? Não sei, vou. Marcel, você vai querer uma também?
Eu tô pensando, na verdade, eu tô.
Compra pra equipe inteira.
Vou comprar uma caixa com 12 e revender na BK Store.
Não precisa tanto, Marcel. O Marcel já ostentou legal quando começaram a aparecer as TVs Full HD de 300 polegadas no Brasil, lembra?
É verdade.
E o pior, ele comprou as TVs de 300 polegadas por não sei quantos milhões de reais e a porra da loja não entregou.
É, o problema no Brasil sempre é a logística, né, meus amigos? É sempre esse problema de...
Eu fico imaginando pra instalar...
Entregar o produto pro seu cliente. É só um detalhe na venda. Só um detalhe. É o que falha, geralmente.
Mas assim, vocês sabem o que me preocupa mais nessa TV de 105? É a coisa do tamanho da sala.
É, pra falar a verdade, de 4K pra 5K não vai fazer tanta diferença assim, né?
É.
O que faz diferença mesmo é de 299 mil pra 500 mil. Mas também não faz tanta diferença assim, porque a gente também não tem 299.
Se você tem condição de comprar uma TV de 105 polegadas, você não mora num kitnet.
Exato.
De fato.
Tanto é que o lançamento...
E vocês sabem que quem pode comprar isso vai assistir só Faustão, né?
Exato. Ai, Jesus,
sabe que o cara vai assistir só Faustão, né?
Não vai assistir Netflix.
Olha, e o melhor ainda, vai assistir Faustão e o decodificador da TV a cabo vai estar ligado via vídeo componente.
Composto, amarelinho.
É, o amarelinho, o vermelhinho e o azulzinho.
Mas peraí, o cara vai assistir isso. O cara vai assistir DVD e upscaling, cara. Pô, isso é muito bom, cara.
Cara, mas é assim, olha só.
300 pau numa TV dessa, eu compro um Jaguar, tá? Tá custando 200 pau.
Cara, eu compro
o seu Jaguar.
Não, o F-Type.
Eu compro um... vai comprar essa TV já sem o Jaguar.
Gente, vocês não têm noção. 300
pau,
dependendo da situação, você compra um imóvel, cara.
Não. Olha, um Jaguar, um XF, tá 219 à vista.
Cara, se for, Ronaldo, se for um imóvel lá daqueles que a Magazine Luiza tava sorteando, dá pra comprar até um prédio com 300 mil, cara.
Não, 300 mil é metade do apartamento da minha filha, cara.
É.
Um apartamentinho assim, ó.
qualquer apartamento do Brasil tá totalmente fora da realidade. Quer dizer, virou realidade, tá totalmente.
Se for nos grandes centros, tá ferrado mesmo. Mas se você for um pouquinho mais pro, tipo, região de Campinas, Sorocaba, essas
coisas. Não, também tá caro lá. Também tá caro. Você tem que cair muito fora. Você tem que cair muito fora de São Paulo aqui. O metro quadrado aqui na minha região tá um absurdo de 12 mil.
Como o mercado imobiliário não é pauta do meu pitch, a gente vai para o posto número 6.
Dinheiro é. Dinheiro é sempre.
Uma coisa que é sempre pauta aqui na Sala da Justiça é a Coreia, a melhor Coreia. E parece que agora eles hackearam a Sony. Como é que é essa história, Cardoso?
É, cara. Tá saindo um filme agora do Seth Rogen e do James Franco que...
Porra, todos os outdoors ao longo de Nova York inteira.
Que eles foram... que eles são contratados pela CIA pra matar o grande líder. E a melhor Coreia ficou puta e parece que a melhor Coreia hackeou a Sony e soltou o filme e mais um monte de dados, a coisa foi séria.
Foi.
Soltou até folha de pagamento.
Foi.
E agora tá aquela coisa, mas foi a melhor Coreia ou não foi a melhor Coreia? As investigações já dizem que o software que usaram foi escrito em coreano. Agora a melhor Coreia já apareceu dizendo que não tem nada a ver com aquilo.
A única coisa que eles fizeram foi não permitir que ninguém chame mais Kim Jong-un. Só isso. Ninguém pode ter o nome do grande líder.
Eu acho que vocês já viram um filme. Tem um filme.
Quem vai querer ter esse nome, Sérgio?
Fala aqui.
Fala. Convenhamos, quem é que gostaria de se chamar de Dilma?
Não, tem um filme que, falando em Melhor Coreia, é um filme, na Segunda Guerra, os nazistas foram morar na Lua e eles voltam pra Terra décadas depois, com uma civilização extremamente avançada.
Iron Sky, é excelente.
Iron Sky, excelente esse filme.
Muito maravilhoso. Bom, tá vindo dois.
Falando em Melhor Coreia, eu lembrei dessa pérola.
Ah, mas é aquela história, o 2 esquece, acabou a história no primeiro.
Agora o 2 tá muito legal. O 2 tem nazistas e o 2 tem Hitler montado num T-Rex, cara.
Exato. Puta, esse é legal. Esse vai ser joia.
Sérgio, essa máxima de acabou no primeiro não vale mais, cara. Os negros estão falando.
Não é. É que esse valeu a pena por ser o único, entendeu? Ele valeu a pena. Grande surpresa, foi ótimo.
É. Mas olha só, esse negócio do vazamento da Coreia da Sony teria sido pela Coreia do Norte. Vazaram dados pessoais de funcionários, vazaram entrevistas de contratação, vazou prontuário médico. E dá uma zica. Não pode ter
também não ajuda a Sony ter guardado as senhas numa pasta, né? Mas tudo bem.
Todas numa pasta. Todas numa única pasta.
Americanos têm um ditado ótimo.
A mesma pasta. Pior ainda, né?
Americanos têm um ditado ótimo pra isso, que é o shit hits the fan, né, cara? A merda do ventilador. Literalmente foi o caso, né? Mas vamos falar de um outro assunto agora muito legal também, que é a cerveja que eu vou à Inglaterra. Cardoso, que post muito foda esse, cara. Conta aí pra gente como é que é essa história.
Ah, cara, é uma questão. Guerra é ruim, guerra é chato, guerra é feio, mas você precisa de um gorozinho pra...
Incentivo moral, né?
Incentivo moral. E aí, depois do dia D, os ingleses descobriram que, apesar de ter gente dando cerveja pros soldados, os contadores lá não colocavam as cervejas nos navios que faziam transporte de suprimentos. Aí eles tiveram só essencial. Só coisa assim, tipo água, remédio, essas merda que ninguém usa. E aí eles tiveram a ideia. Vamos dar um jeito de trazer essa cerveja. Aí eles adaptaram os Spitfires para, ao invés de carregar bomba, carregar barril de
bomba.
Bombona. Aí fala, mas você não pode mandar o avião pra buscar cerveja, isso é errado. Ah, tá, mas esse avião tem um problema de manutenção que só dá pra ser resolvido na Inglaterra. Aí o avião ia pra Inglaterra, enquanto estavam consertando o problema, enchiam os barris, encaixavam e traziam de volta. E assim eles conseguiram segurar o Segunda Guerra até o final.
É, isso é muito importante que você mantenha. Querendo.
Na guerra do Vietnã, a coisa já foi mais institucionalizada e a maconhinha já é empacotada, fazia parte do kit.
Na guerra do Vietnã não deu muito certo, né?
É, no Vietnã já é. Já fazia
parte. Eles venderam porque estavam com plasma.
É, os caras faziam parte do kit. Fazia parte do cinturão. No kit do cinturão tinha já o pacote aí. Já fazia a estrutura.
Por isso que pesava 40 quilos, né? A bolsa dele.
Não, no Vietnã não era
tudo. Era ganja.
E no Iraque é 40. Lá no Vietnã era bem menos. Só que os caras lá já tinham o processo já era institucionalizado pra manter os caras lá. E os caras se matavam, pulavam fora, iam pro Vietnã. Aquelas coisas que você vê em filme é verdade. Os caras simplesmente fugiam e iam virar qualquer coisa em qualquer canto.
O mais legal é que o troço ficou tão institucionalizado que virou oficial essa modificação.
Virou oficial. Era oficial.
Virou oficial e chegou um ponto do governo chegar lá e falar: não, vocês não estão pagando impostos e vocês estão exportando bebidas. Não pode, tá proibido. Claro que ninguém deu bola, né?
Exatamente, né? Senão até parava a guerra, né?
Não, já tava,
muito bom,
né?
Cara.
Bom, essa é legal também.
É, vamos para a próxima pauta. É uma pauta que realmente triste, né? Um momento assim, inevitável, eu diria, mas triste. Ronaldo, o fim da revista Info impressa.
Bom, a gente já sabia que isso ia acontecer. Mais dia, menos dia, até porque...
Como ninguém é que você comprava vai mesmo.
Exato.
Exatamente,
lógico. Sim, as vendas da Info caíram muito nos últimos anos. E outra, como é que você vai conseguir justificar para seus leitores uma revista de tecnologia cuja presença na internet não é tão forte quanto deveria ser? Você foca mais no papel do que na internet. Pode fazer até sentido para as outras publicações que Abril tem. Para a Info não fazia. E outra, muita gente já reclamava que a qualidade da Info tinha caído. Caiu muito nos últimos 10, 12 anos. Ela mudou muito o foco dela. Nos últimos 12 anos, mais ou menos.
Quantos anos?
Ela caiu muito.
Porra, então complicou, né, cara? Eu achei que você tinha falado isso mesmo. Não, mas nos últimos 12 anos é foda.
Mas o foco da Info sempre foi uma revista pra leigos. Ela não era uma revista feita.
É pra nuvem. Feita
pra micreiros ou pra desenvolvedores ou pra gente experiente. Eles costumavam comprar PC Magazine ou seguia, entendeu? A Info, ela sempre que era originalmente o suplemento da Exame, ela sempre se preocupou em fazer uma análise mais superficial dos assuntos de tecnologia, dar alguns tutoriais, dicas de hardware e alguns classificados de empregos e oportunidades de tecnologia. Só que nos últimos anos, a produção da revista caiu, de fato, a venda caiu. E agora se tocou que não tem como manter o papel.
Então o problema foi a falta de consumidores mesmo, né? O cara não consegue vender, não faz sentido. Você só vive de anúncio, né? E o anunciante quer que aquilo atinja um público. Se ninguém compra a revista, qual o sentido? Melhor focar as energias no online, né?
Na verdade, não sobre a Info, mas eu queria falar um pouco sobre esse mercado de comunicação. Eu tenho semana passada eu dei uma aula para um moleque seus 16, 17 anos, tá aí no terceiro do ensino médio.
Tá.
Cara, o nego não lê nada. Talvez ele leia o Marcel, talvez, quem sabe. Talvez o papai não salvo, talvez, mas pareceu que
Marcel,
não.
Marcel, que bonitinho o cachorro aí. Lá, tem uns cães e gatos aqui no programa, cara.
Mas assim, o moleque não lê nada, literalmente nada. Ele não lê nada online, ele lê muito pouco, ele dá uma sapiada no que aparece na TL do Facebook e só. Eu acho que... E eu fiquei assustada, porque assim, o nível de desinformação e de falta de conexão... Eu sou viciada em notícia, né? Então eu sei que eu sou fora da curva, mas assim, meu, não saber nada, não ver Jornal Nacional.
Mas
assim,
você acha que isso é tendência? Você acha que todo mundo é assim?
Eu acho que é tendência, Nick, eu acho que é uma coisa pra pensar. Tem uma questão que é assim, a molecada não tá se informando, entendeu? Não tá se informando de nada. Assim, não tá querendo saber de
leitura,
não quer saber de economia, não quer saber de tecnologia, cai leitura, não se interessa na internet.
Concordo plenamente.
Isso é partir do
número general. Número general.
A Célia tem 9 anos e ela lê bastante, porque a gente incentiva muito.
Mas é que tá, Nick, a gente é muito fora da curva. É isso que eu tô falando.
Muito.
A gente não pode usar muito nosso Nick. Metro. A gente não pode usar o nosso metro. Sim, sim. Entendeu? A gente é muito nerd, a gente é muito fora da curva. Todo mundo aqui lê pra caramba, entendeu? Meu sobrinho tem 4 anos, já tá escrevendo. O
mas
filho
um cara,
da.
Se ele quer online, ele pode ter todo, acesso a todas as informações, certo?
Mas, nego, o cara não se dá o trabalho. Ele não se dá o trabalho de consultar o oráculo. Básico.
Não faz parte.
Ele usa
não
o
faz
mudo.
Parte.
É pra ele isso que existe é interessante.
Cara, eu tô. Hoje eu tava descendo a porrada no estagiário do Observatório Nacional. Porque, pô, o estagiário do Observatório Nacional postando merda.
Pois é.
De quem nunca viu Discovery Channel, cara. É coisa. Eu não tô dizendo que ele assistiu a série Cosmos. Ah, ele fez um curso básico de astronomia. Não, cara, um merda como eu, que aprendeu astronomia vendo televisão. O cara botando coisas assim, mirabolantes, olha que coisa linda, não sei o quê. Falei, não, tu tá falando merda. O cara tá falando merda de deslumbrado de quem nunca ouviu falar em ciência.
Não, e assim...
Nick, o maior exemplo...
O que tá me preocupando, na verdade, eu tô
trazendo... O maior exemplo, até o Cardoso toca muito nisso, é o cara que consegue ler. Alguns que leem, que se dispõem a ler. Acho até legal essa brincadeira da turma falar assim, textão, vamos soltar o textão dentro do Twitter. O textão tem duas colunas, entendeu? Mas é textão pro pessoal. O Cardoso tá de saco cheio de passar por isso, a Lu também, que é o cara ler a primeira frase da porra do artigo
e sai falando cacete.
O cara não lê a porra do artigo. E o artigo tem duas colunas, uma porra de nada.
Tem leitores assim,
Aí eu falo assim, cara, se o cara se predispor a ler Proust, será que ele vai conseguir? Jamais o cara vai ler.
O cara não lê Senna, ele vai ler Proust?
Então você morre de rir.
Que é a coisa mais abjeta que tem no planeta, em minha
puta que eu pariu, comer merda, né? Ler Reinaldo Azevedo é comer merda, né?
Mas assim, se o cara conseguir ler aquilo lá e acompanhar o raciocínio, ok.
Não dá. Não dá porque o raciocínio é falho.
É uma questão de educação, gente. E assim, os meios de comunicação, Abril, todas as revistas da Abril, a TV Globo, enfim, todos os
vamos
meios
pro bingo.
De
quando é que vai morrer o jornal? Quando é que vai acabar?
Não vai acabar. Mas está morrendo.
Quando é que acaba? Acaba com o mercado.
Acaba, cara,
acaba com essa história.
O pessoal precisa de um lugar para embalar, de alguma coisa para embalar peixe e para botar.
Não se embala mais peixe com isso.
O cachorro faz cocô e você bota o jornal, entendeu?
Nada,
você
compra coisa especial.
O aquecimento global vai acabar com os peixes, então não tem problema.
Não tem problema nenhum.
Tem um anúncio muito bom, que é um anúncio de um tablet, não sei o que é assim, um pai de família e a mulher e tal. E aí a mulher tá escrevendo parada no. A mulher tá fazendo uma anotação no caderno, o cara fala, não, toma o tablet. A mulher pega a nota no tablet. Aí a mulher tá lendo, o cara, não, toma o tablet. Usa o tablet. O cara usa o tablet, tal, não sei o que lá. Aí depois o cara tá no banheiro e acaba o papel higiênico. Aí ele grita, pô, mulher, não sei o que. Aí a mulher e joga por baixo da porta o quê?
O tablet. É a versão da piada russa que tem na década de 60.
Mas é Android, né?
É Android. É a versão da piada da década de 60, que o pai tá subindo as escadas do prédio, da comuna, né? Lá em Moscou, tá subindo e encontra o filho descendo com 4 copeques na mão. Aí o cara fala, onde que você tá indo com esses 4 copeques na mão? Mamãe mandou comprar o Pravda, o Gazeta Slatidaya e a Juventude Slatidaya. Aí ele falou, pra que isso aí? Porque a mamãe mandou comprar. Ele falou, dá essa porcaria aqui, sobe e fala pra tua mãe que se ela quiser ler, tem a rádio aí, ela escuta a rádio. Eu tô indo no barco tomar vodka. O garoto subiu tudo de volta, chegou lá e falou pra mãe, ó, papai pegou dinheiro, pegou os 4 copeques, falou que isso aqui tá legal. Toma aqui 2 copeques, vai lá, compra a Gazeta Svetskaya e a Juventude Svetskaya. E o Pravda? Não compra não, teu pai que limpa a bunda com o rádio.
Muito bom.
O problema também da Abril, que ela tinha alguns anos atrás, que ela consultou meio que tardiamente, era o costume que eles tinham de vender a assinatura digital mais cara do que a assinatura impressa, como forma de pressionar a pessoa a gastar mais na revista do que na versão digital. Quase punindo quem prefere assinar só o digital e não quer pagar papel. O engraçado nessa história é que, como eu escrevi no texto, hoje em dia a Abril não faz mais isso. As assinaturas individuais, papel e impressa, não são iguais. E na época, o Cardoso escreveu sobre isso comparando com o Wired, que era igual. Só que hoje o Wired tem um modelo de assinatura em que a impressa é mais barata que a digital. A situação se inverteu. É muito bizarro esse tipo de coisa. As pessoas fazem de tudo para tentar empurrar a venda de revista querem entrar no formato de revista digital, mas querem empurrar o impresso de todo jeito.
Mas não é só na Abril isso. Eu acho que todas as empresas tradicionais de comunicação estão funcionando assim. O Estadão funciona assim, a Folha funciona assim, provavelmente o Globo funciona assim, eu não sei porque nunca fui assinante do Globo.
Cai no mundo newsroom. A gente cai no mundo newsroom.
É, mundo newsroom, os caras estão absolutamente desconectados. Para. E assim.
Não, é isso. Tá sim, é isso. Tem que parar.
Tem uma crise de negócio.
Não, tem a crise de negócio e tem a crise de jornalismo. Jornalismo, principalmente tem jornalismo de comunicação.
Tem crise que o BuzzFeed, por exemplo, hoje em dia vale muito mais do que muitos jornais tradicionais. É, claro, mudou, cara. Então, vamos adiante, porque tem um lugar onde o mundo não mudou, que é em Cefas Bansar, onde tem um... É uma vila, uma comunidade gana, onde tem um rei. Só que o problema é que esse rei, ele governa via Skype da Alemanha. Que porra é essa, Cardoso?
Só que você faz lançar o nome do rei, viu?
Ah, cara, o rei é gente boa. O rei é um rei mecânico.
Parece papo de filme isso, cara. É sério mesmo, né? Quando eu comecei a ler o post, falei, porra, não é possível, né, cara? Deve ter uma sacanagem aqui. Mas não, o cara foi coronado rei. Então tá, fala aí, gente. Como é que é isso? O cara é rei via Skype?
O cara é rei do bairro. Tem um amigo meu que ele comentou um dia daquela história da Xena. Xena, a princesa guerreira. Ele falou, porra, mas aí... A vila dela tinha umas 20 pessoas. Se for assim, o meu pai é rei, porque ele tem 40 funcionários na empresa. É tudo uma questão de escala. E esse reino lá do Hohoi, tem 220 mil pessoas e é um distritozinho em Gana. É basicamente um bairro.
Menor que a Rocinha.
Muito menor. Só que o cara é rei, tem lá os méritos dele. Só que nos anos 70 ele foi estudar na Alemanha, gostou.
Na Alemanha não voltou.
Se amaziou lá com uma Fraulein. E aí quando ele foi escolhido para rei, ele viu que ele jogou um caô e falou, posso continuar reinando lá aí e morando aqui? E aí toparam. E aí ele reina via Skype, e-mail, fax, telefone. Olha, é o rei. E de dia ele trabalha na oficina.
Então é isso, cara. Eu não tenho nem o que falar sobre essa história. Então se alguém quiser falar, beleza. Senão vamos pro posto número 2, porque realmente, puta que pariu. O cara é rei, eu não discuto, cara. Mas porra, a imagem que você usou pro posto já ficou perfeita, cara. O príncipe de Nova York. Então vamos adiante. Alguém mais quer falar? Não? Vamos lá então, gente. A pauta número 2 é a seguinte. Cientistas estão transformando comentários de portais em combustível de foguete. Porra, cara, se for do comentário de portal brasileiro, essa merda vai explodir, Cardoso. Desculpa, mas porra, não é, cara?
Não, assim, eu só vou falar uma coisa. A gente precisa fazer uma camiseta. Não leia os comentários e vender essa porra.
Eu vou fazer, cara. Não leia os comentários. E aí, no verso, eu vou botar, não sei que você esteja no meio beat. Essa vai ficar boa.
Boa! É bem boa. Essa é boa.
Essa é.
Por sinal, tem um arroba no Twitter que é Avoid Comments. Que
porra,
é um cara
essa
que...
é sensacional, cara.
Aí tem uma frase que ele fala assim, por que que a galinha atravessou a rua? Ele, não sei, mas certamente não foi pra ler os comentários. Muito bom. Essa pra mim é a melhor.
Cara, essa é muito boa. Por mim, encerrava o programa agora, mas porra, tem mais coisa pra falar aqui. Mas essa é muito boa.
São dois perfis excelentes: o Avoid Comments e o Worst Muse. O Worst Muse é ótimo pra quem tá escrevendo, criando textos, etc. Que ele só dá dicas excelentes, tipo, não sabe como terminar a história, é fácil, era tudo um sonho.
É mesmo.
Porra, o Damon ideológico gostou dessa história.
É, todo um sonho, mato, morreu todo mundo. É sempre assim, né? Sempre tem saídas fáceis.
Sempre não, tem umas séries boas.
Olha, tem um
exemplar. E o Marcel.
Tem uma que
eu tenho. Resolve o meu problema. Eu dou risada com os dois o tempo todo no Twitter. É bacana. Eu recomendo. Pronto.
Pô, olha, também recomendo.
Tem uma dica literária que é o seguinte: tem um livro da Agatha Christie que ela utiliza esse artifício, que é o seguinte: ela se enrolou tanto na porcaria da questão do porra do assassinato, que ela chegou uma hora e o Poirot sumiu, o Poirot desapareceu. Aí no final do livro o Poirot saiu, quando, daí ele explica, aparece ele e tal, não sei o que, daí ele explica que naquela saída dele, ele viajou pra tal lugar e falou com uma irmã dela, que ele sabia que era a irmã dela, e a irmã dela tinha dado a dica que não sei o que, não sei o que, e pronto, resolveu o problema todo. Mas ela deu um puta golpaço, chama-se Os Elefantes Nunca Esquecem. Leiam esse livro, vocês vão descobrir essa, é onde tá essa buraco. É um puta golpe.
Cara, mas só pra explicar, né, eles estão transformando esses comentários em metano, é isso? Como é que é, Cardoso? Explica essa história aí, só pra gente
entender. É o bom e velho biodigestor, que era moda nos anos 80.
Na China, até hoje, é desde o ano 500 lá.
Que iria salvar o Brasil, combustível alternativo, etc. Só que o pessoal resolveu calcular como daria pra transformar a merda dos astronautas em metano.
Certo.
E aí eles descobriram que se você juntar a merda mais material que eles jogam fora, tipo cueca, porque astronauta não lava roupa.
É. Né?
A estação espacial é basicamente um grande apartamento de solteiro. Os caras usam a mesma roupa de baixo durante uma semana e eles jogam fora.
Exatamente.
Os caras não lavam louça. Os caras pegam toalhinha pra se secar e pra limpar o suor e jogam fora.
Né?
Então eles não reciclam essas coisas. Então,
a toalha até que é reciclada. Eles esmagam pra tirar o máximo de líquido que tem dentro.
Então depois que eles pegam essas coisas todas e jogam no lixo, eles descobriram que se você pegar isso tudo e botar num biodigestor e transformar em metano, você consegue combustível.
Oh.
Muito bom.
E aí, teoricamente, dá pra você alimentar o foguete que vai trazer os caras de volta com parte desse metano produzido.
Porque na realidade, para fazer esse treco todo, tem que enfiar oxigênio nessa jogada, tal, não sei o que, gás carbônico, que tem, aí sobra, sobra, aí aproveita mesmo. Mas é bem complicado também. A equação não tá. É complicadinha lá.
É complicadinha.
Nada, o processo no final gera oxigênio.
Vai gerar. Ele gera oxigênio, ele recebe, entra oxigênio e gera oxigênio.
Entra gás carbônico, entra aquele monte de bactéria anaeróbia que vai produzir o metano. E no final das contas você sai com metano, oxigênio e mais algumas besteirinhas.
E alguns bairros.
Churume, tem churume na história.
Volta com fertilizante.
Muito bom.
Cara, mas isso é muito útil. A gente tá falando de certa economia de...
Claro.
Claro. Você recicla qualquer coisa. O que você acha que o pessoal vai precisar fazer em Marte?
É. E outra, a gente tem uma baita de uma lua com um oceano gigantesco.
Com nada. Com nada lá dentro. Tem rocha, né?
Você falou lua.
Eu pensei que fosse satélite. Tá bom.
Satélite, Saturno, Titã.
Hoje eu tô pegando o pé dele. Hoje eu só corrigi o Ronaldo.
Hoje eu tô me corrigindo o dia inteiro. Então... Mas falando de Titã, a gente, porra, lá tem metano da Copal, velho. É o pesadelo da Petrobras.
O problema é o frete.
Resolve com a Europa.
Galera, o post número 1 dessa semana, o post do Cardoso, o review desse water cooler muito simpático aqui, o H60. Cardoso, é bom mesmo? Como é que é? A galera gostou no meio beat.
Ah, é muito bom, cara. Tá salvando minha vida aqui.
Eu tô gostando já dele pelo seguinte motivo: aquele outro cooler que tinha no teu computador vazava o áudio no programa. Então a gente já dá pra perceber que esse H60 é silencioso.
Usar o water cooler em São Paulo é considerado uma ostentação?
É sim.
Um pouquinho, mano.
Imagina aqui no Rio, então, galera.
No Rio é tranquilo.
Cuidado, estão no mesmo rumo. Vocês ficam na sua. aí, viu? Irmãozinho.
São Paulo é ostentação. No Rio e no Nordeste é necessidade.
Negócio de São Paulo. Na semana passada, e eu moro no Rio. Então a coisa não tá tão boa assim pro lado de cá também, como a galera pode imaginar.
Não tá, porque até porque a gente compartilha da mesma rede hídrica.
É uma bacia.
Por que não tá? Eu abro a minha torneira, tem água, cara.
Por enquanto.
São Paulo, o negócio tá tão ruim com água que a gente tá tomando vodka.
Como é que é? Aí no Recife também não tem outro jeito, né, cara? Tem que tomar três banhos por dia.
Mas demora, ainda tá permitido aqui, não vi ninguém reclamando, não.
Aqui tá permitido também, mas semana passada rolou um racionamento no prédio, então não é tão, né, infelizmente. Mas esse cooler, ele tem a vantagem de ser selado, então você não tem que botar água nele, é a água que tá lá dentro, é a água que rola, né? Não é isso, Cardoso?
Exatamente. Antigamente você tinha os water coolers que você tinha que montar tudo por kit, e aí você tinha que comprar o refrigerante, que não era nem Coca Zero. E aí, não sei o que vazava, não sei o que dava problema, aí você não sabia se funcionava. E esses kits agora, não, vem tudo pronto, tudo fechado, você... É bem simples de instalar e apenas funciona. É só ter um gabinete um pouquinho espaçoso. Eu quase me ferrei nessa brincadeira, mas fora isso...
Ou seja, eu comecei a ver futuro com o meu G5, então, meu ralador de queijo, vou pegar meu ralador de queijo, vou botar um Mac Mini lá dentro, boto uns puta numas venturas, um puta num cooler e tá resolvido. Tem espaço.
Tem os kits pra placa-mãe e pra chipset que você usa o water cooler nos outros componentes do computador, sem ser na CPU. Mas esse H60, ele é exclusivo para CPU e é muito legal. Baixou a temperatura entre 10 e 12 graus assim na hora.
Eu vou pegar o G5 e abrir aqui para vocês verem. Tem 5 ventoinhas dentro do G5, compartimentalizado. É uma loucura aquela porcaria. Espaço em branco pra caramba, cara. Como tem espaço aquela porra? Eu tô pensando seriamente em comprar uma placa e tentar enfiar lá dentro.
O meu agora tá com 2 ventoinhas.
Tô pensando em fazer uma reengenharia, meter uma placa nova lá dentro, uma Intel Zona. E
a conversa com o Marcel é que ele deu uma nova vida pro MacBookzinho dele, White, né, Marcel?
Nossa, aquele MacBook recuperado é ninja, Marcel.
Ah, não, foi. Pois é, a gente foi na Black Friday, né? Foi lá pra Nova York. Aí, antes de ir, eu comprei esse MacBook, obviamente usado, né? Eu tenho a lojinha lá do blog e tal, não sei o quê. E eu, originalmente, não ia ficar com ele. Só que eu tinha 2 MacBook Air em casa. E aí eu acabei vendendo os 2, né? Porque eu ia viajar, fiquei naquela, não, eu vou vender e chegar lá eu decido o que é que eu faço. Aí apareceu esse MacBook White, que eu sempre quis ter um, porque pra mim ele é o mais bonito e tal. E só que eles são antigos, né? Eles não foram parar de fabricar em 2011, salvo engano. Uhum. Mas esse que eu achei é tipo Fusca Itamar, é quase a última edição, entendeu? Então ele não é tão velho, né? Aí ele ainda assim, apesar de ser um Core 2 Duo, ele ainda tem uma capacidade de expansão boa, porque ele pega SSD, porque o barramento dele já era SATA para disco, e ele, na especificação, suporta 8GB de RAM, mas eu já andei lendo nos fóruns aí que até 16 é de boa colocar nele.
Olha aí.
Então, mesmo sendo um processador, é o que eu tava falando isso mais cedo hoje no Twitter. Uma máquina de 2010, ela roda melhor com um SSD do que uma máquina de 2014 com um HDD normal.
Então, esse Mac aqui que eu tô usando aqui com vocês é um 2010 Core 2 Duo. Sem nada. No, virgenzão. Rodando com 4.
Sem mexer.
Aí eu coloquei 8GB de RAM nele, coloquei um SSD, parece uma máquina nova, assim. É, liga instantaneamente.
Eu tava pensando aqui. De puxar memória nele e meter um SSD.
Vale mais a pena, ó, por exemplo, vale mais a pena você colocar um SSD e 8GB de RAM do que você deixar o HD normal e colocar 16GB de RAM, por exemplo.
Isso mesmo, claro.
O ganho com SSD é brutal. É um negócio assim. SSD é um negócio assim que quando você usa a primeira vez.
O HD deve ser crack.
Eu nunca usei crack, mas eu acho que deve ser a mesma coisa. Depois você usa a primeira vez, nunca mais você quer saber de outra coisa.
Hoje tá tudo.
Sério, você, ó. Cara,
a regra é clara. SSD é igual viadagem, cara. É um caminho sem volta.
Aí o que acontece? Você, quando se acostuma, por exemplo, o meu iMac, eu fiz um upgrade nele também, ele tem 32GB de RAM e tem um SSD de 512. Aí eu tirei o HD comum dele, que é um HD daqueles grandes, de 3,5, de desktop, e usei a velha duct tape, a fita adesiva lá, que serve pra tudo, pra fazer um case pra ele. E aí tá perfeito. E é um negócio surreal. Eu tive que usar um Mac um dia desse, que eu até ia vender, que era HD comum, não era SSD. Cara, quando eu liguei ele...
Você chora.
O que é que tá acontecendo que ele não ligou ainda? Aí, 10 minutos depois, quando ele terminou de ligar, foi que eu me lembrei, era o disco.
Momento triste, mas tá chegando no final do nosso programa. Tem gente por aí que tá muito cansada. Eu sou um deles, eu tô muito cansado. Marcelo deve estar cansado tchau, também.
Logo.
Calma, que tem a roleta russa ainda. A roleta russa da semana é o posto do Cardoso. Não vai dormir, Cardoso.
Cardoso, Finlândia... fica que a roleta russa é sua.
A Finlândia quer trocar as aulas de caligrafia, letra cursiva, por digitação e letras maiúsculas, letras em forma. Cardoso, conta aí pra gente.
Vai você dar já certo falou.
Esse plano, muito bom. Tá bom, então vamos votar logo, já falei. Vocês acham que é válido essa postura da Finlândia ou não?
Tá aqui a resposta.
Não. O Sérgio acha que não. O Sérgio também...
Tá aqui a resposta.
Porra. Tá aqui a resposta.
Em cima do muro. Dessa vez eu tô em cima do muro, galera.
Não, tudo bem,
eu acho pai. Que tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Eu gosto dos dois.
Eu também eu quero que tenha os dois mesmo.
Não, eu acho que tá cedo pra ser tão radical. Tirar um, colocar o outro. Tem que ter um processo aí de...
Não, mesmo, cara, porque, tô... mesmo porque, pra mim, isso é uma limitação.
Tá aqui a resposta.
Peraí, mostra aí, Cardoso. Fala aí, Júlio.
É a Cortana.
É assim. Ah, é, pra mim, é isso. Pra mim, digitação tá é uma pra mim, a digitação é uma limitação. Entendeu? Como a escrita é uma limitação para você transmitir informação. Isso que a gente está fazendo aqui.
Eu vou falar o seguinte: eu passei não sei quantos anos sem escrever nada, porque depois que eu fui para os computadores foi uma parada meio que sem volta, e a minha letra hoje em dia é uma merda. E o problema aqui é o seguinte: a letra cursiva. Eles aprendem a escrever letra de forma tranquila. Eles não ensinam a letra cursiva e vão direto para datilografia e para letra de forma, que as pessoas vão usar mais, na verdade.
Digitação, datilografia, só se eles fossem do Programa Espacial Brasileiro.
Exatamente.
Isso é um erro.
Muito bom.
Tem estudos que comprovam que o uso de letra cursiva é importante no desenvolvimento das crianças, principalmente...
Beta, sai da frente, Beta. Muito bem. Agora, essa é a Beta, tá, galera?
Eu concordo com o
então, ensino...
Quando é que chega a versão final da... É
imprescindível.
Nunca!
Uma das coisas que eu sempre defendi com as minhas filhas é o hábito de escrever, de qualquer forma, o hábito de escrever vai te ensinar a pensar.
Exato.
E quando você escreve à mão, quando você escreve à mão, você pensa muito mais em que escrever do que quando você está digitando, que você fica pensando no que você está vendo na tela. Senão não tinha aquele negócio.
Concordo, mas acho que não faz a menor diferença se você está escrevendo letra cursiva ou de forma.
Não faz diferença.
Na minha humilde opinião, não faz.
Bom, recebe uma receita de um médico em letra cursiva.
Tem pesquisas disso, Nick.
Dito isto, eu acho que as crianças devem aprender a escrever sim em letra cursiva, por mais que elas vão esquecer e nunca mais vão escrever na sua vida em letra cursiva, tá? Pô, então eu voto, eu fico que nem a Lua, que meio que no meio termo, mas eu acho que a tendência é que as pessoas passem a digitar cada vez mais e escrever em letra de forma, e letra cursiva é uma parada que vai, sei lá, cara, acostumem-se com a ideia, vai virar, tipo, meio raro no mundo.
Não,
Posso fazer uma parte aqui?
Japonês, coreanos, discordam.
Eu não tô falando de Terra ou Laguna, porra.
Caceta.
Galera, não dispersa. O que eu acho importante a gente ter em mente é que, assim, o ser humano, ele tem uma questão de desenvolvimento neurológico, neural, e enfim, tem todo um hardwire que tem que fazer na criança, e todos esses processos, o processo de escrever cursiva, ele tem uma coisa de você fazer uma expressão sua que é corporal, que está enraizada no corpo, e que eu acho que é fundamental para a gente conseguir ter uma posição na vida que seja bacana, sabe?
Firme. Ah, tá. Então a gente evoluiu para escrever com caneta?
Não, amor, eu tô falando que isso é importante num pedaço da história, entendeu?
Depois, é importante num pedaço da história, depois você não vai usar nunca mais. Vamos voltar.
Ou será que a gente galera,
tem que saber.
Ao invés de escrever, o sujeito aprendesse a usar raquete de ping-pong, jogar ping-pong tipo Forrest Gump, teria o desenvolvimento cerebral igual
Não. Tem uma mistura aí.
Tem foto.
Eu vou ficar em cima do muro.
Eu não estou esquecendo de nada. Eu não estou esquecendo de nada.
Você pode acabar.
Vai falar e a gente continua conversando em off.
Beleza. Acabou aí. Aê! Tchau, todo mundo.
Não, até logo.
Vamos votar. E aí, Onei? Térgio?
E aí, internei.
Ah. E aí, Onei?
Eu falei já.
Tá, e aí? Ronaldo? E aí também?
Não. Eu prefiro que a muleta cursiva continue.
Não, então, o Sérgio também. Então, dois votos pro não. O Laguna também, não, certo?
Isso.
O Marcel tava vendendo o quê? Tá vendendo.
Cachorro, começou tá vendo a cachorro. Feira livre aí, eu fiz uma placa rápida aqui, vendo Fusca 78.
Então, muito bem, cara. Você vai votar no não ou no sim? Marcel, desculpa essa bagunça, mas.
Como não tem meio termo, eu voto no sim.
Tá, então voto no sim, então
o três. O ideal seria ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você privilegiar a digitação, mas não abandonar a escrita manual. Mas como não, eu privilegio a digitação, que eu acho que é inevitável.
Certo, então nós temos três votos pro Ney, dois pro Yei. A Lu ficou no meio termo, então não conta, certo, Lu? Ou quer mudar?
Abstenção, total e absoluta.
Cardoso, por voto de Minerva. Cardoso, seu voto aí, por favor. Para se interromper.
Vai, Minerva.
Ele já votou. Abstenção. Olha, eu só ia justificar o seguinte, é que uma coisa que vocês estão esquecendo é uma questão estética de uma escrita. Ela está vinculada exatamente na questão do seu manuseio, na questão de escultura, de criação, tá? Enquanto digitar, não é isso. É
eu
só
sei,
escrita.
Mas eu tô cara, me sei. Fodendo com a estética da escrita. Porra, eu quero o conteúdo.
Tá bom, ótimo. Então vamos jogar fora com o meu ano de cultura.
Não vamos jogar nada fora, cara. Não, tá tudo guardado no HD. Vamos lá, galera.
Vamos com letrinha floreada, aquelas merdas daquela letra medieval toda torta que você não consegue entender.
Gente, muito obrigado.
Você leria os Lusíadas escritos em Comic Sans?
Não, eu li Lusíadas em português de Portugal.
Gente, muito obrigado pela
palavra. Mas em frente Comic Sans.
Marcel, você volte sempre, por favor. Cara, a casa é sua.
Só me chamar.
Muito obrigado.
Beijos, adeus, todo mundo.
Tchau, Cardoso. Tchau.
Cardoso,
tá doido, Marcel, muito obrigado por ter gravado com a gente depois de uma viagem cansativa, tá?
Foi massa. Semana que vem a gente
tá de volta. Tá acabando, Sérgio, o programa, aproveita, Boris, vai. Aproveita, Sérgio, vem cá. Fala oi, gente! Oi!
Oi, galera,
um gato amarelo na tela amarela, olha aqui.
Lula, muito obrigado pela participação. Agula, Ronaldo, Marcel,
obrigada a vocês, seus lindos.
Marcel, fala aí, cara.
Não, eu agradeço aí o convite, foi massa, foi bom, serviu pra aparar as arestas aí com o Sérgio. Apesar da gente ter até discutido mais no programa do que mas eu acho que
a gente se entende, né?
Não, mas eu acho assim, ele deu pra, assim, eu não conheço ele, mas deu pra ver que ele é um cara que sabe, tem uma bagagem de conhecimento muito grande, e sempre que você conversa com esse tipo de gente que sabe argumentar, que sabe questionar, a tendência é que as discussões sejam mais acaloradas, né? Porque
nós somos apaixonados pelas ideias, só isso.
Pois é, aí se você discute com uma pessoa que não tem muito discernimento, tem capacidade de argumentar, a discussão não acontece, né? Então se acontecer uma discussão acalorada, é porque os dois têm ideias aí pra...
Pois é.
Ou os dois estavam a fim de falar merda, bem pronto. Mas enfim.
Conhecimento aqui não falta. E essa especialidade da casa é justamente discussões acaloradas.
Valeu, obrigado aí pelo convite. Foi massa. Só me chamar de novo que eu apareço aí.
Então, é beleza.
Bom te ver, viu, Marcel?
Bem Marcel, bom. Foi um prazer te ver de frente a frente, assim. E assim mesmo que tem que ser, porque da discussão nasce a luz, cara. Se não tem discussão, é uma concorrência chata.
Exatamente.
Com certeza. É isso aí, cara. Tá certo.
Galera, semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado. Um abraço. Fomos. Valeu.
Valeu, galera. Beijo.
Valeu. Valeu.